Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarines, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 77 do Pé na Orelha, o nosso bate-papo dançante. Estou aqui na presença ilustre dela, sim, ela, que bota a dança no divã. Sim, ela, que tem a coragem de olhar dentro dos olhos da dança e perguntar: quem é você, minha filha? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanches. Incrível.
Adorei, gente.
É, um texto, né? Era pra ser um apelido, virou um esquete.
Eu só posso dizer que eu tô com ele. Ele, a minha certeza, a minha exatidão, Henrique Bianchini.
Caraca, Johnny.
Que romântico.
Ah, que bonito, gostei. Você é fofinha, né? Muito bem, minha gente. Estamos aqui, episódio 77. Gostaria de pontuar isso, só para deixar registrado, que coisa incrível, pé na orelha indo adiante, apesar de todas as intempéries, apesar de todas as previsões que apontavam o contrário. Estamos aqui, vives. E seguindo adiante com essa palhaçada aqui, incrível. Pé na Orelha, pô, já tá batendo 100 episódios e já vamos programando aí um festerê, né?
Isso que eu ia falar, vai ter que ter festa?
Fazer. Se a gente fizer um evento do Pé na Orelha, um evento, pode ser online, né, de repente?
É, provavelmente, né?
Um evento online do Pé na Orelha. Você gostaria de participar? Vai pensando aí, a gente vai... Acabei de ter essa ideia. Se nem quer mais falar, porque a ideia veio agora, então é isso.
E tem aí uns 20 e poucos episódios tem, até esse momento.
Tem um bom tempo até lá. Bom, vamos pensando.
Isso.
Bom, estamos aqui mais uma vez em um daqueles episódios espetaculares que começam de uma divagação da Tati. Mais um daqueles episódios cujo tema surge em meio às questões mais complexas que circundam aí a cabeça da Tati, e aí ela acende um light bulb e ela já vem com uma interrogação gigantesca. E a gente adora usar o pé na orelha para a gente se tratar. A gente adora usar o pé na orelha como nosso divã, na verdade. Então, é mais um desses temas que... A gente teve alguma conversa prévia, mas que, na verdade, vai ser desenrolado aqui, junto com vocês. Tati, do que é que a gente vai falar hoje?
Pois é, a gente vai falar do quanto, talvez, cada pessoa que fale sobre dança tenha certeza de que a dança sobre a qual esta pessoa está falando é a mesma que as outras pessoas que escutam conhecem. E você quer que eu diga por quê, Henrique, que eu trouxe
esse
assunto?
Eu quero sim.
Na verdade, eu acho que ele já veio assim na minha cabeça algumas vezes, mas eu tive a última, a mais recente, o mais recente acontecimento, que foi uma pessoa me mandar material, assim, de posts, tal, de uma outra pessoa que eu não conhecia, que falava sobre assuntos que eu falo relacionados à carreira, né?
Certo.
E aí a pessoa falou pra mim: nossa, mas isso aqui é tão diferente do que você fala, isso tudo é tão diferente, o que é isso, né? O que tá acontecendo? Por que que é cada pessoa fala de um jeito, porque é tudo diferente. E aí eu falei: bom, deixa eu olhar e eu entender. E é, de fato, constatei ali uma coisa que eu já pensava antes. São pessoas de tipos de dança diferentes, né? De atuações de dança diferentes. Então, o cara era de uma atuação completamente diferente, de uma área completamente diferente. E ele tava falando como ter sucesso na dança, mas na verdade ele estava falando como ter sucesso na dança a partir do público, do tipo de dança que ele faz, que é uma dessas danças mais de academia. E eu não vim aqui, né, eu não nem propus esse episódio para a gente falar se a dança de academia está valendo, que a gente já discutiu isso algumas vezes,
algumas,
né?
Algumas vezes, sim.
Mas perceber que para ele, o mundo dele é um, E então ele fala com o mundo através, porque quando você coloca uma coisa na mídia social, você fala com o mundo, imaginando que só quem vá ver ou ler aquilo é quem sabe do que ele está falando, né? E eu não estou falando dele, tá? Estou falando de todos nós. Que certeza é essa que a gente tem de que quando a gente fala alguma coisa sobre dança, aqui no pé na orelha, em qualquer lugar, quem está escutando está vendo do mesmo viés, sabe?
Sim.
Isso me fez pensar muito sobre isso. Falar, ah, porque dança, vamos falar de dança. Mas dança tem esse moço e todas as pessoas
Sim.
da dança de academia que chamam de dança. Tem as pessoas das danças de salão que têm uma cultura diferente no sentido, às vezes, do operacional das escolas e tal.
Bom.
E outras tantas. Enfim, ficou aqui essa interrogação na minha cabeça.
Ótimo. Então, é isso. A gente vai começar daí. Vamos partir dessa interrogação, desse questionamento, e vamos ver o que que vai virar. Nós vamos desenrolar essa história junto com vocês para tentar entender quais são as consequências a curto e a longo prazo, em grande ou em pequena escala, enfim, vamos tentar pensar um pouco sobre os desdobramentos disso. Nos vemos em alguns segundos no papo de hoje. De hoje. Gente, antes de começar, eu quero indicar alguns episódios do nosso podcast que se conectam de uma forma ou de outra com o que pode acontecer aqui hoje, né? Como eu já falei, a gente não sabe, mas um monte de episódios estão à volta disso tudo que a gente está falando aqui, e eu gostaria já de indicar para vocês. Por exemplo, o episódio 42 foi lançado lá em fevereiro de 2020. Com quem você quer falar? Um
Foi
episódio
ótimo esse episódio.
sensacional. E tem muito a ver com isso aqui. Além disso, o episódio 57, que de uma certa forma dialoga aí com pelo menos a motivação, uma das motivações de hoje, que é o episódio sobre dança e fitness, uma crise de identidade. Claro, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, como a Tati falou, eventualmente tem ali alguma conexão. Isso aqui é também de 2020, lá em mês 7 a julho, né? É isso. Outro episódio, episódio 61, lá de agosto de 2020, O que é dança para você? Também muito legal, cheio de convidados interessantes e tal. E, por fim, episódio número 66, lá de novembro de 2020. Nós falamos a mesma língua? Cara, de novo, né? Olha quanta coisa que a gente já fez, né? Muito legal. E, falando nisso, eu quero começar trazendo para nós. Bom, a primeira coisa, a gente não tem nenhuma intenção de responder perguntas ou definir procedimentos aqui.
Não.
Até porque a gente não tem cacife para isso. Segundo, porque não é para isso que a gente faz o pé na orelha. Na verdade, a melhor das nossas contribuições é ampliar as discussões e deixar as perguntas um pouco mais interessantes e potentes. Não é isso que vai acontecer. Já entre nessa brincadeira com a consciência de que a gente não está aqui para cagar regra ou para, enfim, definir coisas. A gente vai conversar. Isso é importante. E para assumir essa postura, eu acho que o primeiro ponto de análise seria olhar para nós mesmos, né, Tati? Porque você, quando conversou comigo mais cedo, você levantou uma questão valiosíssima, que eu devo admitir que nem sempre entra nas minhas considerações. Nós temos um podcast sobre dança. Estou aqui falando sobre ele desde o começo da gravação. Nós temos um podcast sobre dança. Mas e aí? Com quem que a gente está falando? Como é que a gente sabe que a gente está falando sobre uma dança que é a mesma dança que está na cabeça ou na vivência de quem está escutando? São tantas pessoas que escutam, como é que a gente lida com isso? Porque eu não sei.
Exatamente.
Eu não
A
sei.
gente não tem como saber. Quem será que são as pessoas? Será que existem e devem existir? Quem será que são as pessoas que começam a escutar e falam: ah, não, mas aqui não tem nada a ver?
Não é para mim,
Né?
não é para minha dança.
Eu acho que a gente procura ser muito aberto. Normalmente, quando um está falando, o outro está aqui pensando: é a mais, e lá no outro ambiente?
Tentando encontrar
Né? A gente
brechas.
meio que, sem nunca ter combinado, acho que a gente já. Né? Às vezes você está falando de alguma coisa, eu penso assim, putz, mas isso é muito mais nas street dances. Será
Sim.
que lá no balé é a mesma coisa? Aí eu trago alguma coisa. Então, a gente tenta ser, assim, mas ainda assim, quantas danças existem, né?
Pois é.
Quem disse que, né? Porque a gente tem um podcast que a gente sabe quantas danças existem e quantos jeitos de ver dança existem. Não tem como a gente levantar tudo isso.
Sim. Tem uma coisa que eu gostaria de tirar já da mesa, que é o que é dança? A gente não sabe, tá? Então, assim, o limite entre o que pode ser considerado parte do universo com o qual a gente lida profissionalmente, o limite entre isso tudo e o que está fora dessa bolha, a gente desconhece. Ah, eu não sei, eu não saberia, eu não teria cacife, nenhuma moral para avaliar o que é, o que não é. E, portanto, o que está dentro da nossa bolha e o que não está, com quem é que a gente está falando e com quem a gente não está falando. Né? Não tenho como a gente aqui, enfim, eu vou estender isso para vocês que estão escutando, mas eu só posso falar por mim. Eu não tenho como definir o que é dança e, portanto, eu não tenho como definir quem está fora dessa conversa, né?
Total, total. Aí a gente se vê assim numa. Dá uma vontade, né, de tentar descobrir. Você não ficou com vontade?
O que é dança?
Tentar descobrir o que é dança, quem faz dança, o que é dança para as pessoas, porque a gente já discutiu isso aqui mil vezes, mas fica dando uma vontade de uma hora, fala assim, agora sim a gente sabe.
Sim, dá muita vontade, sem dúvida, ainda mais para o meu cérebro, que não relaxa enquanto as coisas não estão em caixinhas, né? Sinto muito deixar vocês chateados e chateados, mas o meu cérebro funciona assim. Eu amo as coisas separadas em definições bastante concretas e resolutivas, o que é frustrante porque a existência não funciona assim, né? Ainda mais um termo fugidio, gelatinoso como, e volátil como dança. Né? Mudança, olha só, inclusive é isso, ele não só é fugidio, volátil, gelatinoso, mas ele é metamórfico, né? A ideia de dança vai sendo transformada, porque ela está ligada diretamente à cultura. E cultura não é fixa, não é rígida, ela vai se transformando. Né? Sei lá, por exemplo, se a gente pegar alguma manifestação de dança mais contemporânea e recente, contemporânea, certo? A palavra dança contemporânea, que nem ao menos simboliza uma linguagem de dança, mas sim uma ideia, um conceito, seja lá o que for, uma proposta. Se você pegar qualquer manifestação de dança contemporânea um pouco mais subversiva, um pouco mais reagindo aos padrões e levasse isso 100, 200 anos para o passado, aquilo talvez fosse olhado e avaliado não como dança, certo? E que isso quer dizer? Quer dizer que antes não era, agora é? Não, quer dizer que a cultura se transforma e dança é produto de cultura. Portanto, a dança também vai sendo, a ideia do que é dança vai sendo ressignificada conforme o tempo vai passando. Então, além de fugidio, volátil, gelatinoso, ainda é metamórfico. Isso faz com que não seja possível a gente definir o que é o que não é. E pronto, tá? Isso está estabelecido. Portanto, nem isso a gente tem em mãos, né?
Sim, e outra, não é, acho que nem só temporal, né?
É assim,
Regional também,
ótimo,
né?
sim.
Regional, porque acho que assim, você falou levar quantos anos? 200?
Falei 200.
Mas se você só levar 200 quilômetros para um outro lugar, pode acontecer
É
no
verdade.
mesmo tempo, agora, no agora,
Sim.
é possível que algum tipo de manifestação de dança performática, né, ou
Sim.
teatral, as pessoas não vejam como dança.
É verdade. Eventualmente, se você movimentar também 200 mil reais para cima ou para baixo na pirâmide social.
É isso.
Tem gente que vai olhar para
Também.
manifestações de uma cultura distante da dela e vai, como acontece, é muito comum, né? Ah, isso nem música é, isso não é música, ah, isso não é dança, ah, isso não é arte, enfim, essas faltas de noção que a gente escuta constantemente, né? Então, e tudo isso é cultura, é isso, é cultura, no fim das contas, faz todo sentido, é geográfico, é cronológico, é social. Enfim, cultura em geral. Sendo assim, Tati, então nem o mínimo a gente tem garantido.
Pronto, então vamos embora, não vai ter esse episódio.
É isso. Nem
Obrigada, gente.
valeu. A gente não tem nem o básico para começar essa conversa. E isso é assustador. Mas vamos lá. Eu acho que tem algumas divisões possíveis, né? Algumas divisões possíveis. E a mais clara delas, eu acho que nem sei se é mais claro, mas me vem à mente aqui uma, que é a que motivou você a sugerir essa conversa. Existe uma abordagem em relação à dança que é muito mais ligada ao mercado da dança.
Uhum.
E graças às deusas, ainda bem que isso existe. Puxa, meu, isso é... Eu e você só estamos aqui hoje porque existe um mercado ligado à dança. Porque existe demanda, existe gente querendo lidar com dança e contratar serviços e comprar produtos e consumir o que a dança gera, promove e assim por diante. Então, primeiro, não levem essa ideia para como sendo algo negativo, porque não faz sentido, não é assim que funciona. Mas existe uma visão ligada ao mercado, a como as coisas se desenvolvem de forma mercadológica. E existe uma outra visão da dança ligada mais à cultura, à continuidade de uma ideia tradicional ou, eventualmente, até à produção artística. E eu vejo nessa distância, que nem sempre é distante, mas, enfim, se a gente pensar em extremos, né? Eu vejo aí uma fragilidade na comunicação quando tudo isso é colocado dentro do mesmo balaio, como se tudo isso fosse necessariamente e sempre tudo a mesma coisa. E eu vejo aí, por exemplo, você quando recebe essa, enfim, essa fala, essa proposta da pessoa aí, pô, vamos lá, vamos encher a sala de aula, vamos botar um monte de gente para dançar, viver de dança é a frase, né? É uma frase boa. Como viver de dança, eu vou te ajudar com isso. E, eventualmente, tem gente que não está vendo a dança como algo ligado ao mercado, não está olhando para a dança de forma mercadológica. Isso pode, eventualmente, chegar até como um insulto.
Uhum.
Né? Eu já estive em situações em que eu trouxe a conversa sobre mercado da dança para o meio do diálogo e as pessoas se sentiram insultadas. Porque dança não é um produto mercadológico, porque dança não sei o que, não sei o que lá. Não, não me venha com palavras como demanda, público-alvo ou produto, que você está acabando com a dança.
Nossa, quem é essa pessoa que deve me odiar? Essa pessoa já me cancelou no Instagram, eu acho, né?
Mas você concorda que tem para muita gente existe uma distinção totalmente rígida, como se fosse um muro intransponível, ao invés de ser um meio de campo totalmente permeável, né?
Eu concordo, e eu concordo com essas pessoas, porque eu acho e sinto que muita gente já tentou falar desse assunto de uma forma tão plástica, sabe? Principalmente do jeito que hoje se vende coisas na internet, né? Se você quer ganhar dinheiro, venha comigo no meu curso, venha ganhar dinheiro com dança, venha viver de dança, aqui você pode, né? Essa abordagem que realmente para quem tem, para as pessoas que têm.
A gente pode chamar isso talvez de uberização da dança?
Pode.
E para 99, aqui
exatamente.
As taxas são as menores do
então,
mercado.
Esse tipo de abordagem, seja na linguagem, no jeito de falar, no tipo de postagem, né? Eu tô falando que é uma coisa que cresceu muito com a internet, né?
Com
as mídias sociais, o Instagram mais especialmente. Então, esse tipo de abordagem é muito, muito agressivo para alguém que até agora não entende a dança como um produto. A pessoa entende a dança como uma expressão.
Sim.
Entende a dança como arte. Arte, para algumas pessoas, para algumas formas de ver, arte não é produto. Né? Apesar das pessoas viverem de arte. Então, é muito agressivo e realmente não é nada persuasivo e, de fato, afasta.
Sim.
Pois a mim mesma afasta. Então, eu acho que é uma questão de abordagem e quando a gente vai com mais sensibilidade, a gente entende por que que essas pessoas têm asco a esse tipo de linguagem. Ao mesmo tempo, o meu ponto de vista, que sou a pessoa que usa, sim, a palavra mercado, público, demanda, eu entendo que eu falo com pessoas que, de fato, vivem de dança e que pena, né, que esse pequeno, belo termo acaba sendo estragado, né, de certa forma, quando a gente faz a uberização, quando a gente não, que eu não quero fazer. Mas acaba levando isso, fica pejorativo, sei lá como é que fica, como é que fala.
Sim, mas é isso, é pejorativo.
Né? Então, sim, eu preciso entender com quem eu estou falando para dizer, olha, se você vai vender um projeto de um espetáculo, por mais artístico que ele seja, você vai negociar, né? Você vai entrar em negociação. Então, por que que as pessoas não pagam ingresso? Por que que elas topam pagar ingresso? Por que que o público da sociedade não topa pagar ingresso? Aqui a gente está falando de público, de demanda, de valor de produto, por que que as pessoas querem pagar por aquilo ou não. A conversa é a mesma para tudo, né? A não ser quem opte por fazer arte sem que essa arte seja feita em troca de qualquer tipo de moeda.
Certo.
Não é?
Aqui não seja o aplauso, eventualmente.
É. E que essas pessoas usem para viver outro tipo de apoio, né?
A partir desse raciocínio, então, a única certeza que a gente pode ter quando a gente fala sobre dança ou quando a gente ouve alguém falar sobre dança, usando esse termo dança, a única certeza é de que, certamente, esse termo não engloba todas as visões sobre o que é dança. E a gente não tem exatamente como definir ou como ter a certeza de qual dança é essa que está sendo falado. Até porque dá para entender que o conceito de dança está ligado à cultura, então, portanto, ele sofre com o paroquialismo, ele sofre com a visão da pessoa sobre a existência, sofre com o que essa pessoa passou, de onde ela veio, com quem ela esteve, e assim por diante. E é esperado que quando cada pessoa use a palavra dança, o significado dessa palavra esteja ligado a essas experiências.
Exatamente. Então a gente tem aí variável de linguagem, a gente tem variável de experiência, a gente tem variável de todo um ecossistema que aquela pessoa vive e até onde ela viu, né? Até onde se expande a consciência dessa pessoa sobre dança, né? Sobre existência de dança. E que não vai, por mais que se expanda, acho que nunca vai ser impossível abranger tudo, né, Henrique?
Sim.
Mesmo os grandes estudiosos, porque, como você falou, é cultural e o mundo vai mudando e coisas vão surgindo, ideias vão vindo, pessoas vão vendo as coisas de outras formas. Não vai dar para pôr na gaveta e fechar.
Sim.
E com isso vem todas essas questões que ficam vindo na minha cabeça. Do lado de quem está interpretando, vai dar falha. Porque é óbvio que a pessoa não tem como já ir lá sabendo o que ela vai ver.
Sim.
Né? Numa comunicação. E do lado de quem está comunicando, falando, emitindo a comunicação, se a pessoa fala dança e está esperando que todo mundo vai entender o que a pessoa está falando, também vai ter falha. Então, temos que aceitar a falha.
Sim. É um jogo de comunicação que acaba sendo extremamente perfurado.
Extremamente. Agora, é legal, porque se a gente pensa assim, que se a gente tem muito essa consciência, né? Se a gente tem consciência disso, então quem está escutando agora deve estar pensando, putz, meu, é verdade. A gente talvez consiga melhorar um pouco a comunicação no sentido de conseguir abordar de forma mais direta quem a gente gostaria de abordar.
Sim,
né?
Talvez usando mais detalhes na comunicação.
Isso, não é que eu preciso num nome de alguma coisa que eu vou fazer, falar a dança tal para tal pessoa. Mas eu entendo que quando eu for comunicar, eu tenho que procurar pessoas que vão entender. Sei lá, vou dar um exemplo, tá? Pra ficar mais claro.
Por favor.
A pessoa que publica aí o exemplo que a gente já usou. Um curso de se dar bem na carreira. Se ela só fala, você quer se dar bem na carreira? Você quer viver de dança? Venha para o meu curso.
Certo.
Uma pessoa da dança de salão pode se interessar, uma pessoa do fit dance pode se interessar, uma pessoa da dança contemporânea pode se interessar, uma pessoa que quer ser bailarina de uma companhia clássica na Europa pode se interessar.
Sim.
Porque quer se dar bem na carreira, quer ir para a companhia na Europa. Todas essas pessoas vão ler, vão ver isso, essa comunicação, vão até lá, vão abrir alguma... o negócio, a publicação do cara, vai chegar lá, o cara tá falando de um mundo que às vezes não tem nada a ver. De um mundo que você fala assim, meu, ele tá falando outra língua, esse mundo não é o meu mundo. Então, aí, o que eu vim fazer aqui, gente? Nada a ver. E talvez essa pessoa até se irrite com essa coisa de se falar de dança, de mercado, porque tá vendo pessoas falarem coisas nada a ver com ela. Isso não atinge a pessoa. Talvez
isso
seja um motivo que há muitas pessoas ainda, hoje em dia, que têm um pouco de... não são afim de falar de dança como negócio, como mercado. Porque elas acabam sendo atraídas por alguma coisa, quando elas vão lá, não tem nada a ver, elas não se identificam. E aí elas acham que dança em mercado, por exemplo, não é para elas.
Certo.
Mas, na verdade, não era para elas o que este indivíduo resolveu falar, você entende? Posso dar outro exemplo?
Por favor.
Teve uma época que as pessoas falavam, gente, você viu que tem lá um curso... como colocar, eu não vou lembrar o número, tá, gente? Vou fazer uma coisa, assim, ilustrativa. Como colocar 100 alunos na sua sala de aula? Como colocar 100 alunos na sala de aula? Você que dá aula de dança, venha aprender como colocar 100 alunos na sala. Daí, todo mundo que dá aula quer ter sala cheia, gente.
Uhum.
Quem dá aula de balé, de hip hop, de... Eu quero ter alunos, eu quero ensinar, eu quero dividir. Então, eu quero encher minha sala ou outra pessoa. Eu quero ganhar dinheiro, não importa a motivação. Eu quero uma sala cheia, legal. Vai lá fazer o curso. Esse curso, basicamente, ensinava como encher uma sala de turmas de dança de salão. Então, falava sobre como falar com a pessoa que vai comprar um curso de dança de salão, sabe? Como fazer o operacional de venda na escola, a linguagem que tem que falar para trazer as pessoas que estão interessadas nesse tipo de dança.
E é um universo particular, né? Compartilha um monte de qualidades com outros universos da dança, mas, em última instância, é um universo particular.
Nossa, é muito, muito assim, é um mundo, né? A dança de salão tem a sua forma de fazer, os seus eventos.
Uma forma de como a comunidade é formada de um jeito, as interações interpessoais são de um tipo, de uma sorte, né? Enfim, é tudo muito peculiar. Porque, por exemplo, se você botar para bater isso com o universo do balé clássico, por exemplo, está muito distante, são coisas muito distantes.
É, muito, muito. É isso, então, se a pessoa que está comunicando fala assim, você quer encher sua sala de dança, né? Estou dizendo que nós cometemos essas falhas em não dizer sobre qual tipo de atuação a gente quer.
Sim.
E com isso a gente fica pulverizando muita, eu também, tá, gente? Pulverizando muita comunicação para daí, sei lá, eu atinjo com uma, ou com uma publicação, ou, sei lá, falando num microfone, 10 mil pessoas... As 10 mil pessoas podem se interessar, mas só 10 vão querer se inscrever num curso, ou comprar o curso dessa pessoa, ou se inscrever num curso meu, talvez. Por quê? Elas vêm, batem e rebatem. Porque não era exatamente o que essas pessoas estavam imaginando quando elas chegam. Então, de repente, a gente conseguiria ser mais assertivo para trazer pessoas para fazer coisas com a gente, se a gente conseguisse já deixar claro com quem a gente está falando.
Sim.
Né? Se eu falo mentoria de carreira, eu mesma, gente. Se eu falo, ah, mentoria de carreira... Pá, eu vou fazer uma mentoria em grupo, papapá. Às vezes tem gente que vem me procurar e fala, olha, eu quero fazer sua mentoria porque eu quero fazer uma carreira como bailarina, gostaria de dançar em grandes companhias. Eu não tenho como ajudar 100% essa pessoa, eu sei quem pode ajudar. Aí eu pego e indico, certo? Pra alguém. Será que na minha comunicação antes eu já não poderia ter deixado claro que não é aí? Entendeu?
Sim, sim. As pessoas que estão escutando podem pensar, né? Cara, mas isso é um funil de vendas. Está atraindo primeiro um público amplo para depois ir afunilando e chegar no público específico. Só que é o seguinte, na maior parte das vezes, o público amplo só percebe que o produto não é para ele no balcão de venda.
É.
Só quando já está com a caneta na mão para assinar o cheque ou já está com o cartão para passar ali no, na maquininha. E isso pode gerar experiências negativas e, eventualmente, avaliações negativas. Pode chegar ao ponto dessas pessoas... Ah, não sei o que, aquele cara lá, uma malandragem, tem nada a ver, aquilo lá é completamente fora do que ele está prometendo, aquilo lá não faz sentido, eventualmente para este grupo, para esse tipo de dança, se isso, mas faz sentido para um outro tipo de dança, para um outro tipo de mercado, e eventualmente se isso tivesse sido resolvido um pouco antes neste funil de vendas, a experiência não teria sido tão negativa. Essa pessoa não teria criado expectativas e não teria se sentido enganada tão próximo de comprar ou, às vezes, após ter investido nisso, né?
É, e eu acho legal a gente ter trazido esse assunto, porque acho que a gente consegue olhar pelas duas pontas. Não está errado quem comunica e não deixa claro, 100%. E não tá errado quem compra sem saber o que tá comprando. Entre aspas, o compra, gente. Quando você compra uma ideia, a gente não precisa falar só de coisas que você compra com dinheiro. Uma ideia mesmo.
Sim.
Eu vou dar um curso gratuito aqui, pode vir quem quiser. Curso de jazz, né? Ou eu vou falar aqui sobre carreira. Quem quiser, vem que vai ser de graça. Então, assim, é falar de carreira na dança, mas pra que tipo de pessoas da dança, né? Ou para que nível de carreira você está? Porque quem está começando a carreira é diferente de quem já tem experiência em carreira. Então, essa falta de clareza de quem está divulgando alguma coisa, é um problema. Mas é muito legal quem está sendo abordado, né? A gente que tá sendo abordada por alguma divulgação, e a gente é abordado o tempo todo, se a gente tem consciência de que quem está do lado de lá pode estar falando de algo diferente.
Sim.
Né? A consciência de que quando alguém fala alguma coisa é para a dança, tentar ter já essa consciência. Bom, antes de eu ir lá, ou antes de eu me inscrever, ou antes de eu comprar, deixa eu entender o que que essa pessoa faz. Qual que é a história dessa pessoa, sabe?
Sim.
E aí eu vou ver se isso é para mim ou não. Eu acho que seria uma forma muito interessante. E eu acho que aí a gente até entra nessa história aí dos que a gente tem também um episódio dos gurus, né?
Ah, tem. Sim, é
Né?
verdade.
Porque de repente uma pessoa muito guru aí, que a gente fala entre aspas gurus da dança, uma pessoa muito guru tem uma comunicação muito boa e praticamente te convence de que você tem que ir lá e, sei lá, se inscrever num curso, se inscrever em alguma coisa, comprar um curso. E o jeito daquela pessoa falar é tão bom, aquela pessoa se comunica tão bem, que você fala assim: nossa, tô precisando de grana, a pessoa tá me ensinando a ganhar grana, eu vou me inscrever. Não se inscreve, lembra que essa pessoa pode estar falando de um outro ambiente, de um outro ecossistema, de um mundo que não tem nada a ver com o seu. E essa pessoa vai te dar dicas que não vão te servir, né? Então, a partir desse momento, você não só vai avaliar se quem está tentando te vender alguma coisa tem condições de te vender alguma coisa, mas se fala sobre o mercado que você quer ouvir.
Sim. Ah, só para constar o episódio que você falou, eu acho que é o 44, de 10 de março de 2020. 2020 a gente trabalhou, hein?
Nossa, gente, tudo é de
Caramba, meu.
2020, só teve 2020.
Episódio 44 que chama-se O Mercado da Autoajuda na Dança. Eu acho que é esse. Eu fico pensando que uma das consequências que eu percebo diretamente, que está mais aí conectada à minha atuação, é o fato de que eu trabalho, por exemplo, com aulas de hip hop, certo? É isso. Eu dou aula de hip hop, fechou, tá definido. Só que é o seguinte, primeiro ponto. Muita gente me procura achando que eu trabalho com breaking, porque culturalmente o termo hip hop está diretamente conectado à dança breaking. Isso é oficial, é claro, nítido. Assim como já tive pessoas que me questionaram pelo fato de eu trabalhar com hip hop dance, e os caras falaram, mas hip hop não é dança, é uma cultura, também é um outro desvio de comunicação. E eu nem vou entrar nesse assunto aqui agora, mas eu quero que você que está escutando entenda que existe um desvio na comunicação, efetivamente. Então eu já tenho todas essas barreiras iniciais com as quais eu tenho que lidar. Mas, imaginando que isso tudo foi superado, tá bom, entendi. O Henrique trabalha com um negócio que chama hip hop dance, que existe, que tal, beleza, fechou. Tô a fim de aprender isso, vamos lá. Já aconteceu inúmeras vezes na minha trajetória de pessoas chegarem até as minhas aulas e se frustrarem, porque estavam esperando uma abordagem tradicional, uma abordagem ligada a coreografias, uma abordagem ligada a isso, a coreografias. E eu não entrego isso. Nem sempre isso está claro na minha comunicação. Nem sempre isso fica nítido para quem está recebendo a informação de que eu lido com aulas de uma linguagem de dança que tem o nome hip hop dance, mas a minha abordagem não é tradicional, convencional, é apoiada em outros processos. Isso não fica claro para todo mundo. E eu já tive pessoas saindo da minha aula frustradas várias vezes. Eu poderia evitar esse tipo de problema se a comunicação tivesse sido organizada antes da pessoa entrar na sala, ou para ela não entrar na sala, ou eventualmente para ela entrar já com uma outra expectativa muito mais ligada ao que efetivamente seria entregue para ela, né?
É, e aí tá, você vê a fragilidade nas duas pontas de novo, né?
Sim.
Porque uma pessoa vai lá fazer aula de hip hop, ela, se ela soubesse que poderia ter uma gama enorme de variáveis, de formas de se dar uma aula, e aí ela também já ia procurar saber antes. Então, acho que a fragilidade não tá numa ponta só,
Sim.
sabe? É essa consciência que acho que a gente pode ir expandindo do quanto, quando se fala dança, quantas variáveis infinitas podem existir. Eu acho que, Henrique, o próprio festival de dança
Ah, sim.
é um exemplo aqui, né?
As generalizações todas são complicadas, né, meu?
Festival de dança, então assim, festival de dança, dança o quê, né? Que vai acontecer? Então assim, meio que já se entendeu que quando fala festival de dança vai ter de tudo.
Sim.
Mas o que que é tudo? Quando fala festival de dança, o tudo, quem entende esse tudo é quem tá lá. Eu falei agora tudo, eu acabei de perceber uma fragilidade, Henrique.
É verdade.
Não é tudo. É, normalmente é jazz, dance, balé, dança contemporânea. Aí tem o tal do livre, às vezes, né? Que mais que tem?
Tem as street dances
sapateado
em geral.
E as street dances.
Aí tem dança do ventre.
Isso.
E aí tem danças folclóricas.
Aham. Uhum.
E tem também danças populares, às vezes tem distinção isso. entre as duas.
São tantas, tem bastante variedade.
Uhum.
Mas não quer dizer que tem tudo.
Não, de forma alguma.
Então, assim, quantos outros tipos, abordagens e linguagens de dança não cabem, não é que não cabem, caberiam, mas não estão sendo né, abordados ou trabalhados ali naquele festival. Então, um festival de dança, é bom que tem tudo. Não tem tudo, gente.
Uhum.
Tem tudo, é um tudo que é um pacotinho que acabou sendo amarrado, sabe? Tipo, aí pega um desse, amarra e faz pacotinho. Tem um pacotinho.
Sim.
Essas que a gente falou, jazz, balé, dança contemporânea e street dances, falando desse jeito,
uhum.
é um pacotinho.
Uhum.
E desse pacotinho, abrem algumas variáveis. E, às vezes, alguns festivais têm as danças convidadas.
É.
Alguns têm a dança folclórica, alguns têm...
Mas já
esses quatro
que já
do pacotinho.
É, que já são generalizações sobre generalizações.
Total.
As street dances, por exemplo, né?
Nossa.
Nós estamos falando do quê, cara? E aí?
Exato.
Aí chega alguém lá... com uma coreografia toda baseada em passinho foda do Rio de Janeiro. E aí, isso é o quê? É uma street dance ou é uma dança popular? Ou eventualmente... Não, é uma dança folclórica ainda não, mas é uma dança popular ou é uma street dance? Isso tá onde, né?
Exato.
Aí chega, cara, e danças folclóricas? Olha esse termo. Aí chega uma pessoa com uma dança indiana e uma outra pessoa dançando chula. E aí, essas coisas todas... Enfim, as generalizações são todas perigosas. Né?
Exato. E a gente aceita essa fragilidade. Tá? As pessoas vão aos festivais levando seus números de dança, esperando ter bom resultado, criando expectativas. Dependendo de quem está no júri, o resultado vai ser um, no outro festival vai ser outro. Afinal de contas, é um festival de dança. E como é que esses jurados veem essas danças também, né?
Nossa,
então, a gente... As possibilidades de as realidades e as expectativas não baterem são infinitas.
Sim. Cara, a parte competitiva de dança não dá... A gente não consegue falar sobre isso, porque... São tantos buracos, são tantos problemas, a parte competitiva. Eu sinto muito aí, que toda vez eu fico falando mal de festival, de dança, festival competitivo, eu sinto muito, vocês organizadores, não me levem a mal. Mas isso é uma bosta, cara. Puta, festival competitivo, não, cara, isso não tem como sustentar. Se todas as pessoas parassem para olhar para isso com um pouquinho mais de critério, um pouco além do seu próprio ego, a gente não ia conseguir sustentar mais isso. É tão frágil, é tão frágil. Essas generalizações todas são tão perigosas, né, cara?
Pois é, e aí isso me levou a pensar em outra forma da gente pensar que quando fala dança, e que a gente discute muito aqui, a gente pode estar falando de dança para amadores e dança para profissionais,
Nossa,
né?
Tem isso.
E o festival deixa esse buraco perigosíssimo aberto,
Sim.
né? Perigosíssimo, porque é um festival de dança. É para quem? Quando a gente vai falar lá na área de negócio, a gente fala de uma coisa aí que chama proposta de valor. Que é você tentar, ali em uma frase, falar o que você vende, né? Ou o que você oferece. Você, alguém não quer, não aceita a palavra vender. O que você oferece, pra quem, por quê? Pra resolver o quê?
Sim.
Eu queria que festivais de dança tentassem fazer essa frase. Porque assim, pra quem que é? Então, se você falar assim, é pra profissionais? Não é pra profissionais. Porque
não.
Senão, as pessoas não iam pagar para estar lá.
Sim.
Então não é para profissionais, tá? É para pessoas amadoras. Mas aí as escolas levam seus grupos amadores para o festival e os jurados falam assim, nossa, isso aqui não tem condições de estar no palco do festival. Não, vou dar uma nota baixa. Como que traz um trabalho desse? Então existe o amador, o profissional e o que que está no meio aí, que é o que tem que estar no festival? Então o festival tem que falar, esse é um festival de dança para quem quer ser profissional ou quase profissional ou almejando ser profissional. Tanto o coreógrafo, né, a coreógrafa, quanto os alunos. Então, não é para amadores, gente. Alunos amadores.
Gente, que confusão.
Você entende? Então, assim, para quem que vai ser? Se a gente tivesse um festival assim, festival para coreógrafos amadores. Porque muitos coreógrafos são amadores, gente.
A maior parte das pessoas que geram coreografias e que expõem isso nos inúmeros palcos do Brasil, nos eventos, todos pessoas amadoras.
Porque às vezes a pessoa é professora de dança, mas não é coreógrafa. Ela tá,
Sim.
ela dá aula muito bem, mas ela não tem uma experiência como coreógrafa, né? Então, assim, o que é? Imagina um festival, que legal, um festival para coreógrafos amadores. Então,
Sensacional.
quem vai julgar vai olhar aquilo e não vai exigir daquela pessoa um resultado de um coreógrafo profissional, né? Então, enfim, talvez essas especificidades ajudassem a gente a ter melhores experiências mesmo, para todos, para o jurado que senta ali na cadeira e não sabe o que que ele tem que achar,
Sim,
né?
sem dúvida. Eu vejo aqui várias áreas de comunicação entrando em conflito, e eu vejo uma grande brecha na linguística, né? Na forma como a gente fala sobre o que a gente faz, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente compra, vende, consome, gera, enfim. Tenho que dizer que isso é algo que muito me interessa, né? Uma abordagem mais específica no uso da linguística quando a gente estiver falando sobre dança. Gosto muito de pensar que isso ajuda a gente a crescer de forma sadia, né? Crescer com saúde, crescer profissionalmente, crescer no mercado, crescer na produção artística, na comunicação em geral, a busca de palavras que expliquem melhor o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, assim como você falou sobre propostas de valores, né? Cara, de repente é isso, de repente um caminho é buscar explicar melhor, um pouco mais de especificidade, um pouco mais de profundidade na conversa, né? Um pouco mais de vontade de se fazer entender. E para quem está buscando, né? Quem está indo atrás, uma vontade um pouco maior de acertar na sua busca.
Maravilhoso.
Porque caminhos existem. Né? E como a gente já disse antes, a gente aqui, pé na orelha, ou eu, Henrique, ou a Tati, a gente está nesse bololô dessa busca e que falha bastante também. Muitas vezes a gente cai nesse abismo da comunicação falha, né?
Eu tenho certeza que para certas pessoas, alguns episódios sirvam muito e outros não façam nenhum sentido,
Sim,
Henrique.
sem dúvida.
Ainda bem que a gente tem bastante episódio.
Não, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a gerar os ditados coreográficos, por algum motivo muito curioso, o público que, de repente, em algum momento, o público que mais consumiu aquilo e gerou coisas ali, eram pessoas da dança do ventre. A minha interação com o mundo da dança do ventre pode ser explicada muito facilmente. Zero. Simples assim. Eu não sei nada de dança do ventre, eu nem tenho colegas da dança do ventre. Eu estou tão distante de tudo isso. Só que as pessoas descobriram os ditados coreográficos e isso virou uma febre no mundo da dança do ventre. Foi um negócio muito louco. Eu recebia diariamente dezenas e dezenas de vídeos usando aquela parada. E essas pessoas começaram a descobrir o meu universo, começaram a vir atrás das coisas das quais eu participava, as coisas que eu gerava. E uma dessas coisas era o pé na orelha. Pois então, o universo da dança do ventre, com a qual eu, e posso falar por você também,
Pode,
o
claro.
universo da dança do ventre, com a qual eu e Tati temos zero ligação, infelizmente, tá? Porque a gente acha o máximo, mas enfim, não tá na nossa cultura, a gente nunca fez nada ligado à dança do ventre. A gente não conhece nada sobre isso, portanto, quando falamos sobre dança, no núcleo da nossa fala não está a dança do ventre, porque nós somos limitados. Isso tudo é baseado em cultura. A gente ignora a dança do ventre várias vezes quando a gente usa a palavra dança. É verdade, lá no fundo não está no núcleo da nossa
É,
avaliação. E
sim.
aí, de repente, a gente teve um monte de gente da dança do ventre vindo acessar nosso conteúdo, porque, claro, a gente fala sobre dança. As pessoas se sentem pertencentes a esse universo, como são, claro, mas a gente não estava falando quase nunca sobre dança do ventre. Olha o problemaço. Existem brechas na comunicação, né? E a gente não quer que o povo da dança do ventre venha para cá, mas sem dúvida a gente quer. Sem dúvida. Só que a partir de um certo ponto a gente tem que começar a considerar este universo como parte, obviamente, do que a gente chama de dança. Porque é, claro, mas enfim, espero que vocês
Ah,
estejam
claro,
entendendo.
não, super, é claro, mas é que a gente nunca viveu dentro desse universo, né?
Sim.
Quando a gente está aqui, ai, pensando, a gente fica aqui conversando, seja lá na nossa cozinha, ou seja aqui na gravação, e a gente fica o dia inteiro. Claro que as nossas questões vão vir a partir das coisas que a gente vive.
Sim.
É muito louco, seria muito bom poder viver tudo. Eu sou muito feliz de ter me tornado uma pessoa que viveu muitas coisas. que eu consigo olhar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas muitas coisas são tão poucas perto de tantas.
É, o que existe é muito maior, sem dúvida. Eu fico pensando quais são as consequências práticas, diretas disso, aquelas que poderiam ser percebidas, sei lá, por exemplo, numa escola de dança, Tati, né, onde você tem, sei lá, um site que contém ali linguagens, vertentes, modalidades que estão sendo oferecidas, onde você tem uma recepção que vai ser abordada ali por clientes potenciais, pessoas que querem estudar e eventualmente não têm as informações completas e querem entender melhor. Aí você tem uma pessoa na recepção que vai ajudar isso a acontecer. E aí tudo isso, desde a programação do site, desde a escrita dos textos que vão para o site explicar cada um dos produtos, passando pela pessoa que gera o treinamento da recepção, passando pela pessoa que está na recepção, ou do professor que vai explicar para cada uma das etapas do processo, conta com vieses.
Nossa, total.
Todos os integrantes dessa estrutura têm algum viés que coloca dentro de uma caixa coisas e não sabe que existem outras, que tem
Total.
um jeito de falar sobre cada uma dessas manifestações que eventualmente não condiz com toda a realidade. E aí a gente acrescenta mais uma variável nessa equação, que é a pessoa que está indo procurar, que já chega com todos os seus vieses, todas as suas percepções mal acabadas e obviamente incompletas. Está indo buscar alguma coisa específica que existe dentro da cabeça dela. Como é que isso acontece, cara? Dá desespero só de pensar.
Dá muito desespero, e eu penso nisso todo dia, Henrique. Eu penso nisso todo dia, gente. Eu penso nisso para pensar a Casa da Dança, eu penso nisso nas mentorias, nos cursos que eu dou. Como é que a gente vai resolver? Porque eu sinto que a gente tem um problema de comunicação muito grande.
Sim.
Eu sinto que todo mundo que tem escola de dança tem esse problema em todas essas camadas acontecendo diariamente.
Sim.
E o resultado disso é que a gente hoje entende que um número X de público dentro da nossa escola é o ideal, é o bom, é o que está bom, porque a gente não entendeu como comunicar direito. Porque quando a gente entender como comunicar direito, o dobro do que a gente tem hoje é o que vai ser o comum ter de número de alunos,
Sim.
sabe? Eu acho que a gente entendeu que existe um limite ali. Ai, então, aqui na minha cidade, do jeito que eu faço, o meu limite de alunos, o que eu consigo, o meu ideal é 100 alunos, o outro, o meu ideal é 400, não importa qual seja o seu número. Eu acho que o dia, e o meu também, tá? Que eu me incluo, o dia que a gente entender melhor como comunicar com quem a gente está falando e o que que a gente quer chegar para que as pessoas certas venham até a gente vai ter mais aluno.
Sim.
Talvez fique uma sensação de que vai ter menos. Porque, ah, é melhor eu falar dança que vem todo mundo.
Ah, sim.
Só que quando eu falo dança que vem todo mundo, eu preciso saber o que que o todo mundo tem de objeção em relação à dança.
Exato.
Por que que as pessoas não vêm dançar?
Sem dúvida, Tati, sem dúvida. É isso. Isso é importantíssimo.
Às vezes é melhor eu focar num público e falar assim: olha, aqui tem dança para pessoas que querem isso, que gostam disso, 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 que imaginam dança assim, assim, assado. Porque aí as pessoas que gostam disso, 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 imaginam nananana, vão se sentir extremamente seguras em ir sem hesitar. E o que faz as pessoas não irem é esse hesitar, são essas objeções, são coisas que a pessoa já tem na cabeça que dizem não é para mim.
Sim, o termo dança ou aula de dança, ou dançarino, dançarina, esses termos todos, eles já vêm acompanhados de um monte de estereótipos, né? Um monte de generalizações, novamente. E uma boa parte deles são bastante excludentes, né? Talvez alguém que esteja aqui escutando pense assim: ah, cara, é tipo, na nossa escola tem aula de hip hop tal. Isso daí, isso é um problema mesmo, que as pessoas não sabem explicar o que é hip hop direito, e aí, putz, aí é difícil. Não, 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 não é, é muito mais além do que isso. Não é, ah, não sabe explicar o que é hip hop. Isso é verdade, não sabe mesmo. Normalmente ninguém sabe, eu mesmo tenho maior dificuldade, mas não é isso. A gente não sabe explicar direito como acontece a aquela aula de hip hop daquela pessoa, naquela turma.
Naquele local.
Naquele lugar. A aula de hip hop dance que eu, Henrique Bianchini, ministro na Casa da Dança, na segunda-feira, às 20 horas, é peculiar o suficiente para merecer uma explicação individual. Se eu chamar aquilo de aula de hip hop, fodeu. Uhum. Aquilo não é, não cabe nessa generalização. Assim como a minha aula online na quinta-feira à tarde de hip hop é peculiar o suficiente para merecer uma explicação individual. É aula de hip hop dance? Sim, a gente parte daí. Mas deixa eu te contar o que, que é essa aula.
É, total, total. E aí, só que aí você pega a sua aula e ela está dentro de uma instituição que está tentando definir o público dela. E aí, no caso, a sua aula de hip-hop tem certa coerência com o que esta instituição, no caso, a Casa da Dança, que só por ela eu posso falar, né? Existe uma coerência em ideias. Então, as pessoas vão imaginar, se a aula de hip-hop do Henrique está na Casa da Dança, ela deve ir por esse lado. Se a aula de tal pessoa está, porque, de certa forma, a Casa da Dança está fazendo um esforço enorme nos seus 23 anos em definir com quem que ela quer falar, né?
Sim.
E é por isso que a gente acaba se encontrando. Mas aí já eu continuo a questão, né? Porque algumas pessoas devem não vir porque é a Casa da Dança. Na sua aula, que teria coisas para entregar. Porque a objeção também pode existir quando existe definição.
Sim.
Né?
Sim.
Aí você abre uma turma à tarde virtual que abre uma porta para pessoas que não iriam na Casa da Dança fazerem aula com você. Porque elas aí tira a objeção de que, ah, essa é na Casa da Dança.
Sim.
Você entende?
Sim.
Então, a gente tem que ficar tentando o tempo todo imaginar o que se passa na cabeça de quem tá do outro lado.
É, e a única coisa que não dá para fazer é enrolar, enganar. Quando o discurso é um e o que é entregue é outro. Esse é o pior dos caminhos que você pode escolher. Esse é aquele que vai acabar com qualquer coisa que você estiver construindo. Né? Tem que ser legítimo o discurso e a prática, a propaganda e o produto, a divulgação e a entrega tem que funcionar, tem que ter legitimidade, né?
Uhum. E sempre legitimidade com essa consciência de que não é todo mundo que vai vir, né? Justamente porque está sendo legítimo. Porque eu acho que um outro grande erro é só acreditar na sua, né? Só conhecer ou só acreditar ou na sua forma de ver.
Sim.
E isso a gente ainda, infelizmente, hoje, em 2022, vê muita gente colocando um ponto final na sua definição do que uma coisa é, né?
Sim.
E não no como faz, mas no que é. Esse que é o problema. O Henrique tem uma forma de entender e fazer dele. Então, ele vai dizer que a dele é assim. Se você quiser, você venha aqui fazer parte disso. Agora, se o Henrique falar assim, não, hip hop é isso, não tem outro jeito de fazer. Se você quer fazer hip hop, faça comigo. Eu acho que tem gente que pensa assim e fala assim.
Ah, sim, a gente escuta, a gente fica sabendo.
E aí, isso pra mim é o atestado de que não há nenhuma consciência de que dança pode ser vista de formas diferentes.
Sim.
E cada linguagem com as suas variáveis. Quando cada um fala assim, para ter alunos na sua academia, você tem que fazer o que eu estou falando. Se você quer ter 1.000 alunos, não faça isso. E faça isso. Quem está te dando um método fechado, está atestando de que só existe um jeito de ter escola de dança, e só existe escola de dança para um ecossistema, para um ambiente, para uma faixa financeira. Cada ambiente se desenvolve de um jeito. Ninguém pode te ensinar um método. Tem que te ensinar a avaliar.
Sim.
Não aplicar método. Método não funciona igual, porque as coisas não funcionam iguais em todos os lugares e tempos.
Sim.
Então, quem fica vendendo método fechado está dizendo que existe um jeito certo de fazer. E aí todo mundo vem com uma expectativa, quando vai aplicar, não funciona.
É, sem dúvida. É interessante dar para olhar para esse problema de comunicação em todas as etapas do processo, em todas as bolhas, as mais internas específicas até as mais gerais e amplas, né? Então, assim como nós falamos aqui, tem do site que leva a pessoa para a escola, passando depois, então, pela recepção que explica, e depois chegando na aula com que o professor ou a professora vai explicar, né, essa trajetória indo em direção à especificidade. Tem várias etapas em que esse problema se apresenta, mas a gente pode ir expandindo isso para o outro lado também, para o mais geral e para o menos específico. A gente vai ampliando ainda mais a quantidade de ambiguidade e a chance de haverem ruídos na comunicação. Então, puxa, eu realmente fico com essa impressão de que seria muito interessante, primeiro, a gente tomar consciência de que nada está definido completamente e nada está 100% entendido pelas pessoas e que tudo precisa de uma comunicação um pouco mais eficiente, um pouco mais dedicada a se fazer entender, né? Todas as etapas precisam de um pouco mais de cuidado. Faria muito sentido se a gente entrasse nessa brincadeira já com essa consciência, né?
Sim, não basta falar que é evento de street dance. Venha viver essa experiência. Sei lá, inventei agora, tá? Um slogan. Venha viver essa experiência. 3 dias com muitas aulas, com tal pessoa. Venha viver essa experiência. Você nunca vai esquecer. Mas quem que vai viver essa experiência e vai ser boa? Para quem que é?
Até
Porque.
porque se eu, Henrique, leio essa divulgação e falo, ah, que legal, venha ver a experiência, vai ser incrível, vai ser muito legal, aula de dança, não sei o que, ah, que legal, então tá bom, vou lá. Se eu chegar lá e só me forem oferecidas aulas de dança no modelo mais recorrente, eu vou sair de lá querendo chutar as coisas.
Então, você vai sair querendo chutar, porque você foi, né, querendo ver propostas variadas e abordagens.
E não me informei e ninguém me
Isso.
informou.
Exato. Ou a pessoa faz aula em escolas de dança, viu, falou: Meu, que legal, deve ser legal, vou lá, tá falando que tem festas e tal. E chega lá, não consegue seguir uma aula, porque as coreografias têm 700 oitos, e quando chega na festa só tem roda, e a pessoa viu que não dançou, só ficou na roda em volta, vendo pessoas arrasarem. Que experiência é essa que essa pessoa viveu, né? Agora, a pessoa que sabe que tá indo lá, nossa, eu adoro ir nesses eventos porque as coreografias são enormes, eu me desafio, e aí é bom que vai na festa, eu posso dançar na roda, meu, isso é inesquecível para mim. Realmente é maravilhoso. Mas quando você generaliza, você abre espaço para uma porcentagem sair feliz, que, né, com as expectativas atingidas, mas uma porcentagem não. Meu! E a porcentagem não? Faz o quê depois, né? E aí a gente começa a analisar isso. Vai para um outro evento ou fala, nunca mais vou para evento de dança, já generaliza também. Dança? Não, 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 não dá. Não dá. Não dá
Dança
porque
não é para mim.
eu faço minha aulinha ali, mas evento de dança não vou. Porque eu fui num evento e já percebi que não é para mim. Então já entendeu que evento de dança é aquilo, né? Foi aquela experiência. E aí já generalizou o evento de dança. Nenhum outro evento de dança, se não usar uma abordagem específica ou mais cuidadosa, vai conseguir trazer essa pessoa. Então é um público a menos,
Sim.
né? O oposto também, né, Henrique, acha? As pessoas que querem ir fazer aulas complexas, gostam de ser desafiadas, querem ir à noite em festas onde possam mostrar sua dança, entrar em rodas. Chega no evento, as aulas não são tão complexas, ou não tem um select para ela almejar estar lá,
Sim.
ou para mostrar a sua evolução. Ah, eu vou dançar bem porque aí no final chega na festa, tá cada um dançando por si com um copinho na mão. Putz, não vou mais. Esses eventos de dança estão muito sociais, não é o que eu quero.
É, sem dúvida. É, expectativas sendo quebradas, né? Enfim, eu acho que tudo isso só serve para a gente pensar melhor sobre a nossa comunicação. Existe todo um universo para ser explorado, seja qual for o tipo de exploração. Pode ser uma exploração financeira, pode ser uma exploração artística, pode ser uma exploração criativa, existencial, pode ser simplesmente exploração por curiosidade. Mas o fato é que existe um universo inteiro para ser explorado que talvez esteja se escondendo de nós porque a gente não está usando as palavras certas, a gente não está usando as senhas para acessar todas as benesses que estão ali à disposição para quem conseguir falar direito, para quem conseguir, né, se comunicar. É isso, o fato é esse. Tem bastante coisa para pensar sobre isso.
Eu estou muito pensativa.
É, eu também, eu também. E de novo, né? Nós aqui que nos colocamos nessa posição arriscada de falar sobre dança, talvez estejamos dentre as pessoas que menos acertam,
É.
né?
Sim.
Talvez a gente esteja no grupo das pessoas que menos acertam ao usar esse termo dança. E é por isso que a gente fica tão pensativo assim. Isso oferece para nós, primeiro, toda uma oportunidade de melhora, né? Todo um universo para ser explorado de uma forma um pouco mais consciente, talvez. E, ao mesmo tempo, nos deixa bastante preocupados, né? Puxa, caramba, quanta coisa, né? Nesses 77 episódios, quanta coisa já foi dita aqui em nome da dança, mas a partir de um viés, a partir de um ponto de vista limitado, que no fim das contas é tudo que a gente pode ter. Ponto de vista limitado. Não existe a completude do entendimento ou do envolvimento. Não existe. Isso é completamente utópico. Tudo aqui nós temos acesso a um ponto de vista, são pontos de vista, ou seja, vieses. A única coisa que dá para fazer é, primeiro, perceber que existem vieses, e a segunda coisa é tentar ampliar cada vez mais esse nosso ponto de vista. Tentar conseguir abrir um pouco mais nossa percepção e o espectro a partir do qual a gente trata a dança. É um caminho constante, infinito e valioso.
Eu tenho até uma hashtag.
Tá, vamos voltar com as hashtags então.
Ah, porque
Fechou?
a gente não faz, alguém coloca, né? Você percebeu já,
É,
né?
sim.
Inquietação eterna.
Inquietação eterna. Tudo junto. Perfeito, tá
Com
bom.
acentos, porque o Henrique diz que acentos tem que estar, tá, não é isso?
É, eu acho que
Porque
sim.
senão fica inquietacão.
Não, acho legal. Coloca lá o cedilha, acento, o negócio todo. Geralmente as hashtags chegam lá no final do episódio, mas a gente já tá lançando agora.
Ah, porque quando é no final, a gente esquece. Então vamos começar a lançar no meio.
Tá
No
bom,
meio nada, que
fechou.
agora é o final, Henrique.
É o final do papo de hoje.
É.
Muito bem. Então deixamos aí nenhuma conclusão, mas um monte de questionamentos para você. Se você tiver a fim de nos acompanhar nesses questionamentos, porque como vocês puderam perceber, é a gente que está em dúvida, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, venha conosco em direção à dúvida eterna, à inquietação eterna. Eu tenho. Vai lá ver se tem alguma coisa, não, né?
Hoje eu não tenho,
Então
gente.
é comigo. Eu vou pular imediatamente aqui para o Vai Lá Ver. Segura que eu tenho duas coisas para recomendar que eu acho que você vai gostar. Vai lá ver. Bom, só tem eu. A Tati, inclusive, já foi até embora, me largou aqui. Veja só, falta de consideração. Mas me deixou encarregado de entregar algumas coisas boas aqui. Eu tenho duas. São duas séries documentais que estão em serviços diferentes de streaming e ambas têm background musical. Vamos lá, eu quero começar por uma que é assim, a menina dos meus olhos atualmente, já há algum tempo. Eu venho acessando essa série documental desde que ela foi lançada, e o timing pelo qual essa série chegou até mim não poderia ter sido mais positivo, mais valioso. Durante a leitura do livro Funk, com a galera do Clube do Livro, essa série documental chegou até a mim. Eu estou falando de 1971, o ano em que a música mudou o mundo. Ou, em inglês, The Year That Music Changed Everything. É uma série documental em 8 episódios que está disponível na Apple TV. E se você tiver a oportunidade de acessar a Apple TV, é a primeira coisa que eu indico para você ver lá dentro. Caso você curta aí música, dança, cultura estadunidense, mas não só isso. Essa série está baseada num livro chamado Never a Dull Moment, 1971, The Year That Rock Exploded, do David Hepworth. E ela fala sobre o ano de 1971 e alguns anos próximos a esse ano, né, tanto um pouco antes quanto um pouco depois, em que nos Estados Unidos estava acontecendo um monte de coisa. Por exemplo, as pessoas estavam vivendo ali os primeiros grandes acontecimentos a partir de todo o movimento pelos direitos civis. As pessoas estavam ali vivenciando a guerra do Vietnã e todas as transformações sociais que aconteceram a partir dali, os resquícios da contracultura dos anos 60, contando com o movimento hippie, contando com a grande libertação sexual, consumo de drogas ilícitas, a grande integração racial que começou a acontecer a partir do início dos anos 70 e a cultura preta em geral sendo consumida em larga escala no país, lidando com uma revolução cultural no país. Meu, é tanta coisa, um caldeirão de revoluções acontecendo no início dos anos 70 e o ano de 1971 tem um monte de músicas lançadas que são totalmente apoiadas nesse contexto, dialogam com esse contexto. Cara, é um documentário espetacular, muito bem feito e serve para, sei lá, você que estuda alguma street dance, assim como eu, é bom você saber que ali residem algumas das sementes que geraram a dança que você faz. Então vale a pena se esforçar aí, correr atrás e assistir esses 8 episódios. Muito valioso. E a segunda recomendação, outra série documental de background musical, agora disponível na Netflix, que eu acho que é bem mais acessível que a Apple TV, é uma série chamada Genius. A pronúncia da palavra gênio em inglês, mas escrito de uma forma diferente, que é Jeeyus. Eu vou deixar na descrição. Genius, uma trilogia Kanye. Ou seja, uma trilogia sobre o Kanye West, aquele MC, produtor musical e concorreu à presidência estadunidense. Antes disso, apoiou o Donald Trump, gerou uma enorme confusão aí no entendimento do país. Um cara confuso pra caramba. Devo aqui dizer que não é um cara de quem eu gostava muito. E após assistir o documentário, o que aconteceu foi que eu passei a gostar menos ainda. Pronto, deixo aqui. Sinto muito você, fã do Kanye West. Eu devo dizer que eu gosto muito dos primeiros 3 álbuns dele. Gosto muito do College Dropout, do Late Registration. Acho grandes álbuns, muito legais. Mas, enfim, não sou um fã de toda a carreira dele. E eu acho ele um personagem muito bizarro, muito esquisito. Para que serviu o documentário? Para eu entender pelo menos um pouco de onde vem essa esquisitice dele, como é que ele construiu isso, quem é que estava envolvido nesse processo. E eu achei incrível, adorei o documentário. O Frank Jara me indicou, já estava na minha lista ali, eu estava tomando coragem para começar, e aí o Frank chegou e falou, cara, eu assisti e gostei, e eu fui lá completar aí o processo e assisti e achei incrível. A ideia é a seguinte, tem um amigo dele de Chicago, cidade de onde vem o Kanye West, esse amigo chamado Cudi, que é um cinegrafista, começa a acompanhar o Kanye West em todos os lugares que ele vai, registrando as imagens. Tudo que é canto tem uma câmera apontada para o Kanye West, num momento muito importante. E os registros do Cudi mostram ele ainda incógnito, um cara ali, puxa, tentando atravessar os corredores, por exemplo, da Rockefeller Records, e os caras nem ligando para ele. Enfim, ele totalmente ali tentando desbravar esse universo todo aí do showbiz e apanhando muito por conta disso, né? Tomando muito coco aí para conseguir se promover e entrar nesse mercado. Eu achei incrível, esse cara segue registrando o Kanye West de perto por mais de 10 anos e 20 anos depois dessa história, ele junta o material extenso e lança essa série de 3 episódios com todo esse registro, essa documentação do início da carreira do Kanye West até 2020. 2020, 2021 foi lançado. E com isso eu encerro aqui então minha participação. A Tati deixou beijos para vocês, eu deixo outros e agradeço mais uma vez por vocês acompanharem nossas divagações, nossos questionamentos muito pouco conclusivos, com pouquíssimas respostas, mas no mínimo vocês nos ajudam a melhorar, a nos entendermos, a evoluir como pessoas e como profissionais. Então, muito obrigado pelo divã, muito obrigado pelos ouvidos de vocês e até o próximo episódio.